Pensa rápido. Qual foi a última vez que você fez testes para as hepatites B e C? Já faz mais de um ano? Anos, talvez? Décadas? Ou nem se lembra mais? É que com tantos tipos e sendo uma infecção frequentemente silenciosa, muitas pessoas nem sequer sabem que podem estar com o vírus. A infecção fica esquecida até que, com o tempo, ela evolui sem diagnóstico e sem tratamento, o que pode levar ao comprometimento do fígado, fibrose avançada ou cirrose e até desenvolver câncer, levando à necessidade de transplante do órgão. As hepatites podem ser causadas por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Mais de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos no mundo inteiro por decorrência da hepatite, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada à infecção. A taxa de mortalidade da hepatite C, por exemplo, pode ser comparada ao HIV e à tuberculose. E para jogar luz sobre esse assunto, é que surgiu a campanha Julho Amarelo, do Ministério da Saúde, que reforça as ações de prevenção e controle das hepatites virais.
Nesse Julho Amarelo, o que a gente vem batendo na tecla é teste-se. É mais importante agora porque a gente tem uma estimativa de mais de 1 milhão de pessoas no Brasil infectadas pelas hepatites e a gente não consegue detectar mais do que 1/4 disso. Ou seja, tem 3/4 das pessoas que vivem com hepatite que não sabem que tem hepatite. E aí ela perpetua a transmissão, porque não sabe que tem e continua passando.
Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos conversar com o Dr. Dráurio Barreira, diretor do Departamento de HIV-AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e STs do Ministério da Saúde, sobre a importância da testagem, do diagnóstico e como isso pode salvar vidas.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
As hepatites virais são classificadas em 5 tipos: A, B, C, que são as mais comuns, a D, que é mais frequente na região norte do país, e a E, rara no Brasil, sendo encontrada com mais facilidade na África e na Ásia. Mas a gente vai te ajudar nessa sopa de letrinhas. A hepatite A, por exemplo, está mais relacionada a condições de saneamento básico e higiene. É uma infecção leve e que se cura sozinha, mas que, no entanto, em alguns casos, pode levar à morte. Os outros tipos de hepatites também podem levar a complicações graves, como é o caso da B e da C.
Depois nós temos as duas mais importantes hepatites do ponto de vista da saúde pública, que são as hepatites B e C. São as mais prevalentes, cada uma delas responde por mais de 30% dos casos do Brasil e pela maioria dos óbitos, imensa maioria dos óbitos. A B e a C têm um comportamento muito parecido, elas se transmitem também por via sexual, objetos contaminados, a seringa, agulha, material pérfuro cortante, até mesmo alicate de manicure ou as agulhas de tatuagem, sempre mal esterilizados, tá? Isso é uma forma de transmissão também. E a transmissão vertical, da mãe para o filho durante a gestação. A B e a C se comportam muito parecidas nesse sentido. A C tem menos transmissão sexual do que a B, mas isso não quer dizer que você não precise se prevenir. Então, prevenção passa por testagem, por tratamento e por vacina.
O Ministério da Saúde oferece vacinas contra as hepatites A e B gratuitamente. A vacina da hepatite A é oferecida a partir de 15 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já a imunização contra a hepatite B é administrada em 3 doses, ao nascer, com 1 mês e depois com 6 meses. Ainda assim, qualquer pessoa de qualquer idade que não foi vacinada pode procurar a rede pública de saúde.
A hepatite C não tem prevenção por vacina. Por outro lado, é a hepatite que melhor responde ao tratamento e cura. E é um tratamento relativamente curto, de 8 a 12 semanas. Com isso, se a pessoa sabe que tem e trata, ela não transmite mais. Então, a forma de prevenção é tratar. Não para si, mas para os outros. Prevenção para os outros, para terceiros.
Já a hepatite D, a chamada Delta, está associada com a presença do vírus da hepatite B, de bola, e causa infecção e inflamação das células do fígado. Existem duas formas de se infectar: quando há uma co-infecção simultânea com a hepatite B ou a superinfecção pelo vírus Delta em uma pessoa que tem uma infecção crônica pela B. Quando você se vacina para hepatite B de bola, é possível se proteger para D, Delta. E os tratamentos são semelhantes. Ainda assim, é uma infecção bastante perigosa.
Se você pensar em termos de mortalidade, hoje, a doença, depois da Covid, a doença infecciosa que mais mata no mundo é a tuberculose, com 1,5 milhão de mortes por ano. Em seguida, coladinho, vem as hepatites, com cerca de 1,4 milhão. Inclusive, a tuberculose tem uma tendência de queda e as hepatites não. Então, provavelmente, em algum momento, as hepatites serão as doenças, pelos diferentes vírus, que mais matam no mundo. A AIDS já perdeu esse ranking, já está em terceiro lugar. Malária, que já foi um grave problema de saúde pública, hoje está bem menor. Enfim, as hepatites hoje são um grave problema de saúde pública e, por isso, a importância da informação, que eu diria que é o principal passo da prevenção, é a informação. Se você não sabe que existe, se você não sabe que tem, você não tem como tratar, não tem como prevenir.
Quando falamos em hepatites, é muito comum que a sociedade lembre de uma característica da infecção: a cor amarelada da pele, a chamada icterícia, que ocorre quando o fígado já está inflamado. Mas como a gente já ouviu muitas vezes, os sinais são silenciosos e de difícil percepção. Ainda assim, Dráurio Barreira cita algumas alterações que podem indicar um alerta ao paciente.
As hepatites, elas têm os sintomas em comum, seja A, B, C, D, E, que são enjoo, mal-estar, cansaço, febre eventualmente. Numa fase mais avançada, icterícia, né? Você fica com a pele amarelada, especialmente os olhos, debaixo da língua, palma da mão, do pé. Então você fica todo amarelo. Isso é um sintoma, um sinal muito importante. E outros, como as fezes e a urina, mudam de cor. As fezes embranquecem, porque você não consegue digerir gordura, então tem, às vezes, diarreia e fezes brancas. E a urina, ao contrário, fica igual Coca-Cola, fica cor castanho escura. Então são sintomas muito característicos das hepatites. O grande problema é que as mais importantes, mais perigosas, a B e a C, elas não cursam com muitos sintomas. Mais de 80% das pessoas não tem sintoma nenhum. E é esse o problema, porque ela só vai descobrir casualmente lá na frente, quando uma mulher engravida e faz o teste, quando alguém vai fazer uma doação de sangue e faz o teste, porque não há ainda o hábito das pessoas fazerem teste. Elas acham que não tem problema nenhum, não sente nada, fazer teste para quê? Mas é esse o problema. As hepatites, de modo geral, não vêm com sintomas e, quando eles aparecem, é de uma forma já muito tardia, levando, muitas vezes, à cirrose, que também é irreversível. Você tem um comprometimento do fígado que não recupera, você para de avançar, mas não recupera, ou câncer do fígado, câncer hepático. Então, é muito importante, novamente, a informação para você saber disso, saber que pode abrir o quadro. Tem gente que está tendo hepatite agora, B e C, que contraiu o vírus por transfusão de sangue antes do controle do sangue ser efetivo no Brasil, na década de 90 do século passado. Então você vê, tem 30 anos que se passaram desde que o sangue passou a ter um melhor controle e ainda tem gente que apresenta, abre o quadro clínico 30 anos depois. Por isso, inclusive, as faixas etárias mais atingidas são pessoas com mais de 50, 60 anos, que vêm acumulando. Não é que elas pegaram agora. Elas já vinham há 30 anos infectadas, 20 anos infectadas, aí abre o quadro e descobre quando já está na fase avançada. Hepatite A não acontece isso. Hepatite A é rápida, aguda, com todos esses sintomas que eu falei: febre, enjoo, vômito, pele amarela, uma dor difusa no abdômen, mas ela dá e passa rápido, em 20, 30 dias no máximo. Se não complicar, é raro complicar, mas pode complicar, ela cura espontaneamente, sem tratamento, só com medicação de suporte mesmo. Se tem febre, dá um antitérmico, se está enjoado, dá um remédio para enjoo, mas não tem um tratamento para o vírus.
A essa altura, eu sei que você deve estar se perguntando: afinal, como a gente pode descobrir a infecção? O Sistema Único de Saúde disponibiliza testes rápidos ou exames de sangue em qualquer unidade básica de saúde ou nos centros de testagem e aconselhamento. Os check-ups, por exemplo, também podem trazer a informação.
O exame anual, se for um check-up, ele vai pedir hepatite, tá? Todo mundo pede hepatite. Mas se for, por exemplo, Você vai ao hospital, no centro de saúde, unidade básica, porque está com febre. E aí o profissional pede um hemograma completo. Não pede necessariamente uma sorologia para hepatite, para HIV, para sífilis. Então não é automático. Estou falando isso porque a pessoa pode dizer, ah, mas eu fiz exame ano passado. Fez, mas não fez para hepatite. Fez outros exames. Então é muito importante pensar, da mesma forma que a gente pensa hoje para HIV, pensar para hepatite, porque isso se transmite da mesma maneira e são as mesmas populações mais vulnerabilizadas que mais têm. Então, se você tem a preocupação, ah, eu posso ter HIV, transei sem camisinha, não fiz PrEP, PEP, não fiz nenhuma coisa para prevenir, posso estar com HIV. Você pode estar com HIV, pode estar com hepatite B e C também. Tá? Então, novamente, a informação é fundamental e a testagem de rotina, tudo bem, não precisa ser duas vezes por ano, mas se você se expõe ao risco, você tem relações sexuais sem proteção, aí você precisa fazer o teste para ter certeza que você não contraiu o vírus.
E é por meio do SUS que a população também tem acesso de forma gratuita ao tratamento.
O Brasil tem uma posição muito privilegiada em relação às hepatites. A gente tem uma baixa prevalência, então a gente tem essa estimativa de ter mais de 1 milhão de pessoas infectadas em 203 milhões de pessoas, ou seja, é menos que 0,5. Então é considerado uma prevalência baixa. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim porque as pessoas não pensam nisso. Né? Se você tem uma doença como o Covid, que todo mundo pegou, primeira coisa, você começa a tossir, começa a ter uma febre, você acha que estou com Covid. Hepatite, ninguém pensa que está com hepatite. Né? Então, como tem pouco, não é uma coisa que seja do senso comum das pessoas pensarem em hepatite. Mas o Brasil tem todos os métodos diagnósticos, rápidos ou não, laboratoriais, tem todos os tratamentos. E aí eu queria falar uma coisa, que as pessoas que sofrem de hepatite ou cirrose ou câncer do fígado, elas sabem muito bem disso. Poucos anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, 15, um tratamento para hepatite C custava o preço de um transplante de fígado. Era uma coisa proibitiva, só era menos invasiva. Era melhor poder tratar do que ter que fazer um transplante, esperar um doador e tudo mais. Mas era muito caro. Um transplante hoje de fígado está na casa dos 170, 180 mil reais. Fora o aspecto que você tem que esperar o doador numa fila até conseguir o transplante. Então, você vê, 170 mil reais. O tratamento era o mesmo preço. Então, assim, com toda a saúde global, com negociação de preço, com escala de produção, os medicamentos foram caindo, caindo, caindo. Até hoje são caros, mas são totalmente providos pelo SUS. Está longe de ser um transplante de fígado. Mas ainda são medicamentos caros, como o do HIV, muitos são caros ainda. Como eu falei, o diagnóstico, teste rápido, teste laboratorial, qualquer tratamento e qualquer vacina é provida pelo SUS, de graça. Além dos métodos de prevenção, os preservativos, a orientação para a realização de testes, a questão da orientação para as gestantes, né, que podem fazer a prevenção também no terceiro trimestre da gravidez, no bebê imediatamente ao nascer. Enfim, todo o leque de combate à doença, prevenção, promoção e tratamento é provido gratuitamente pelo SUS em praticamente todas as unidades.
No ano passado, o Brasil deu um outro passo no combate às hepatites. O presidente Lula sancionou a lei que instituiu julho como mês da conscientização sobre hepatites virais no país. O documento foi assinado pelo presidente e pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. Antes, apenas o dia 28 de julho era reconhecido como data alusiva à conscientização e prevenção das infecções. Mas desde o ano passado, o mês inteiro será voltado às atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais. Uma ação que pode auxiliar ainda mais a combater esse problema de saúde pública, como explica Dráurio.
Contribui exatamente pelo que nós estamos fazendo aqui agora, né? Dá visibilidade ao problema. É um problema muito invisível, eu diria. A sociedade não conhece. As pessoas que, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui, 3 em 4 pessoas que têm o vírus não sabem que têm. Então, o Julho Amarelo funciona como um holofote que a gente coloca sobre o problema, passa a discutir, as pessoas passam a ouvir, e aí podem se sensibilizar para buscarem o diagnóstico e fazerem o teste.
Dentre as ações apontadas na lei estão a iluminação de prédios públicos com luzes na cor amarela, a promoção de palestras e atividades educativas, a veiculação de campanhas de mídia e a realização de eventos. Com tantas ações, é possível falar em eliminação das hepatites virais como problema de saúde pública.
Há uma confusão muito grande entre eliminação e erradicação, tá? As pessoas confundem isso e erradicação quase não existe. A gente erradicou apenas uma doença no mundo, que foi a varíola, tá? A varíola matava, deformava, era uma doença horrível, e aí surge a vacina. Tá? A vacina surge para ela e você tem uma sensibilização gigantesca da sociedade que se vacina toda a sociedade, você atinge 100% de cobertura com a vacina que é 100% eficaz. Então a gente só tem essa história para contar de erradicação. O que a gente tem nos demais casos é a eliminação. A eliminação, como por exemplo da poliomielite, eliminamos, sarampo, eliminamos, não quer dizer que não haja mais. Tá? Se você parar de vacinar, você vai ter. Tá? Vai ter mais casos. Ainda que você vacine, você vai ter um ou outro caso não vacinado esporádico. Não quer dizer que erradicou, mas eliminou como problema de saúde pública. É perfeitamente factível eliminar as hepatites como problema de saúde pública. Erradicar, não. Mas eliminar, sim.
O Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais, publicado em julho do ano passado, mostra que entre 2021 e 2022, houve uma redução da detecção de 36% nos casos de hepatites B e de 39% nos de hepatite C no país. As regiões com maior número de casos são Sudeste e Sul. O Papo Saúde termina por aqui. Nos encontramos no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.